NippurCast, um podcast da Nippur Finance para fazer a vida render mais.
Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, vou me apresentar então para vocês. O nosso convidado já entrou, mas primeiro eu vou fazer uma apresentação. Eu sou a Gabriela Lenzi, eu sou responsável aí pela área de ações comerciais da Nippur Finance. A gente da Nippur acredita que o conhecimento gera transformação, né? E que a inspiração nos leva à ação. Hoje o Nippur Talks ele tem uma edição especial no mês de dezembro aí, com histórias que fazem a vida render mais. Até porque dezembro, né, pessoal, é uma época que nos remete ao tempo de família, a encerramento de ciclos. E hoje a gente vai ter um papo sobre superação, sobre história de vida, uma conversa muito inspiradora com o que realmente importa na nossa vida. E esse convidado aí tem uma história muito bacana. Eu vou fazer aqui o convite para ele. Opa!
Tudo bem, Gabi?
Tudo bem?
Tudo bom.
William, muito obrigada por ter aceitado esse convite aqui na Nippur. Esse mês, como eu falei, a gente está com uma edição especial, né, com histórias que inspiram. E você tem uma história muito legal, eu acho que é legal tu compartilhar com a gente. Então, para iniciar esse bate-papo super legal, eu gostaria que você se apresentasse aqui para quem não te conhece, o que você faz atualmente, de que cidade você é, quantos anos você tem.
Obrigado, Gabi. Obrigado pelas palavras sobre ter uma história que inspira, né? Então, todos os convidados da Nippur ali. Eu sou de Joaçaba mesmo, tenho 33 anos, atualmente sou um empresário do ramo alimentício, né? E esse cara sou eu, sou simples, não tenho muito, não sou muito, muito cheio de 9 horas, não.
E você trabalha com que ramo especificamente? Você já trabalhou em vários, quais são os setores que você já passou aí?
Então tá, Gabi, um pouquinho da minha trajetória profissional. Eu iniciei mesmo na área da publicidade, porque o meu pai tem produtora de vídeo há quase 30 anos já. Então meu pai sempre foi cinegrafista da televisão, da TV Barriga Verde aqui em Joaçaba. Fundou a produtora dele, hoje ele está em Blumenau, tem uma produtora já bem conceituada no estado. E eu fui trabalhar com ele, então por algum período... Sempre achei que esse seria o meu ramo, na área da publicidade, né? Na área da produção de vídeo. E aí, por conta do meu acidente, eu tive que reaprender algo que eu não imaginava, né? Então, eu me reencontrei nas aulas de inglês. Foi aí que eu voltei mesmo para o mercado de trabalho, através de um grande amigo, o Ed, da FISC. Voltei ali com algumas aulinhas, mas logo fui contratado pela Celulose Irani em razão daquelas vagas abertas para PCD, né? História, né? Para quem não sabe, sofri um acidente que me deixou algumas sequelas e me tornou um deficiente físico, né? E aí, na Celulose, eu adquiri uma grande experiência até nós comprarmos a nossa empresa, né? No Rio, para quem não sabe, é uma loja física da cervejaria Bierbal dentro de uma praça de alimentação da passada.
Que legal. E o que você acha de contar um pouquinho para o pessoal como foi o dia assim, que mudou a tua vida para sempre? Assim? Conta para nós como que aconteceu esse acidente, se você já... quantos anos que você tinha quando aconteceu?
Gabi, na época, eu era muito novo ainda, eu tinha 19 anos, cursava... design na FURB, sempre fui muito voltado, muito atraído por essa parte mais artística, né? E trabalhava na produtora com meu pai, tinha 19 anos, né? E dei um mergulho infeliz, mas também foi um grande recomeço. Dei esse mergulho na piscina, acabei batendo com a cabeça no fundo, era uma piscina muito rasa e eu não tinha conhecimento, né? No mesmo momento que eu bati, minha cervical quebrou e esmagou a medula. Então eu tive uma lesão medular. Na mesma hora que esmagou a medula, eu perdi todos os movimentos, né? E uma lesão medular é algo muito sério, é algo muito grave, é o que deixa as pessoas nas cadeiras de rodas, né? Na maior parte das vezes, claro. E foi ali o meu recomeço mesmo. Foi a partir desse acidente.
E essa piscina, ela era de material? Conta pra gente um pouquinho mais os detalhes, assim.
Era um aniversário de dois colegas da produtora. Era uma piscina de casa. Embora fosse uma piscina residencial, era uma área de lazer bem grande. Uma piscina fora dos padrões normais de casa. Então, tanto é que no primeiro mergulho que eu dei, eu não consegui chegar no fundo da piscina. Foi esse o meu objetivo de tentar, de ter um salto tão impactante. Entende? Eu tentei buscar o fundo para raspar a mão para ver se eu conseguia chegar no fundo. Só que por um erro de cálculo ali, eu acabei dando a ponta no, em outro local. E aí encontrei o fundo com a cabeça.
Nossa, então foi uma brincadeira que se transformou num negócio mais sério do que você imaginava, né?
Mesma hora ali que eu bati, quebrou a coluna, né? Eu já perdi todos os movimentos. Então, graças aos meus amigos, meu tio, que estavam juntos ali, né? Eles já acionaram o corpo de bombeiro, me fizeram resgates, procedimentos corretos, né? Fui levado para o hospital, passei alguns dias em UTI, com uma tração de ferro na cabeça para colocar a coluna de volta no lugar, para descomprimir a medula, né? Porque quanto mais tempo passa comprimida a medula, mais a medula vai lesionando e mais se torna qualquer chance de recuperação, né? A minha coluna ficou alguns dias sendo pressionada.
E o que, que você pensou quando você abriu o olho e você viu que você estava lá no hospital? Como que foi?
Acordado em nenhum momento. Em nenhum momento eu fiquei desacordado. Quando eu senti o impacto, eu falei, nossa, o que aconteceu? Deixa eu subir para ver. Quando eu fui subir, eu já não tinha mais movimento nenhum, né? E aí, por sorte, foi o que, por incrível que pareça, me acalmou. Eu cortei a minha cabeça e vi sangue na água. Então eu falei, bah, me machuquei. Aí eu fiquei quieto. É respiração para o corpo boiar, né? Mas, bem sinceridade, Gabi, quando me tiraram e eu estava ainda na ambulância dos bombeiros sendo levado para o hospital, o que eu pensei foi: acabei com a minha vida. Foi o que eu, com toda a sinceridade do mundo, eu só conseguia pensar isso: o que, que eu fiz da minha vida?
É, um momento delicado e você também teve muita inteligência, né, de fazer teu corpo boiar ali, porque tu disse ali que tu bateu a cabeça, né, e aí depois pro pessoal também perceber que você tinha se machucado, né, acho que tem que ter muito sangue frio nessa hora, né?
Gabi, bem sinceramente, eu acho que eu não, que eu passo esses méritos, sabe? Eu acho, eu acredito muito em alguma inspiração divina e alguma força de um anjo da guarda, de um mentor, alguma força diferente, sabe? Porque eu acho que nenhuma pessoa tem real consciência, maturidade e sangue frio para reagir dessa maneira na hora, sabe? Eu acho que de alguma maneira eu fui muito bem inspirado por Deus, por qualquer situação espiritual, do alto, assim, sabe? Porque eu não consigo me imaginar novamente passando por aquilo, tendo as atitudes que eu tive. Tanto é que as pessoas que estavam em volta, eu me lembro, começaram a chorar e foi um grande desespero, assim. E eu falei, calma, gente, calma, não foi nada. Então, não consigo levar os méritos sobre isso, sinceramente.
E me diz uma coisa, qual foi o momento assim que tu percebeu que seria o mais difícil do pós-acidente? O fato de você ser um garoto normal que caminhava normalmente, depois de um acidente, estava ali imobilizado e ia ter que recomeçar tudo do zero. Qual foi o momento mais difícil assim para você?
O momento mais difícil, Gabi, foi na hora de ir para casa. Porque, assim, ó, embora no período do hospital fosse muito, muito complexo psicologicamente você lidar com aquela situação de você estar tetraplégico, né? Que o meu quadro era de tetraplegia. Ali eu ainda tinha pessoas preparadas para cuidar de mim. Eu tinha uma equipe de enfermeira, eu tinha médico, eu estava muito bem amparado, muito bem assistido, porque aquelas pessoas sabiam trabalhar com uma pessoa naquele estágio. Mas o dia que o médico chegou assim para mim e falou: William, eu vou lhe dar alta agora. E aí, cara, foi minha família que teve que me tirar da cama, me colocar na cadeira de roda. E eu ir para casa. Porque quando você é internado e você vai para casa, você vai para o hospital, você melhora e você vai para casa. Se não, perfeito, você vai concluir o processo de reabilitação. Eu não. Eu saí tetraplégico. Então, ali a chave caiu, sabe? Falei, cara, e agora como é que eu vou para casa? Como que eu vou para casa nessa situação? Ali foi o pior momento.
Foi o pior momento, porque você não conseguia nem se mexer direito, né? Tua situação. E me diz uma coisa, qual foi o momento assim que você percebeu que ainda tinha esperança? Que valia a pena assim, acreditar, assim, que te deu aquele estalo assim na hora?
Gabi, é muito amplo pensar em tudo isso, é muito complexo, sabe? Mas eu não sei se era irracional, sabe? Se acontece com todo mundo, ou se repito, faz o momento, uma inspiração divina. Mas eu tinha muita fé e eu pensava assim, ó, eu sou diferenciado, sabe? Eu vou dar conta. E tem alguém lá em cima que tá por mim e eu vou fazer o que for que tiver ao meu alcance. Se daqui 10 anos eu não tiver conseguido voltar a caminhar e tiver na cadeira de rodas, eu vou estar sentado e eu vou pensar assim, ó, não foi porque eu fraquejei. Porque eu vou dar de tudo de mim. E se Deus achar que é justo, eu vou levantar. Não vai faltar força. Sabe? Então, tinha momentos que eu desabava. Eu sou um cara normal. Tinha momentos que eu desabava, que eu entrava em desespero, que eu chorava pra caramba. Mas eu pensava assim, ó, vai ser um período. E a hora que eu parar de chorar, tudo vai voltar. E eu vou voltar com mais força. E eu vou voltar com mais vontade. Sabe? Eu tinha essas coisas na minha cabeça que eu pensava muito. Na verdade, o que eu mais tinha era só a minha cabeça, né? Então eu só conseguia pensar.
E o que que o médico te dizia? Assim, ele te dava esperança? Ou o teu quadro era muito grave mesmo? Assim,
não, Gabi, era muito grave. Ele não dava esperanças nenhuma. E eu não julgo ele. Eu entendo. Se você tem 100 casos e 99 não voltam a caminhar, eu me coloco no lugar do médico também, sabe? Tanto é que o médico reuniu os meus pais, né? Minha família. E ele falou, gente, o quadro do William é esse, né? É uma lesão medular, explicou o que que era. E ele falou, nós vamos trabalhar, vamos fazer fisioterapia, a cirurgia foi muito bem feita, mas a gente não pode criar falsas expectativas, né? Se algum dia o William voltar a andar, isso vai ser daqui alguns anos, né? Então ele foi muito realista com a minha família. Não falou isso pra mim. Acho que isso teria me derrubado, sabe? Mas ele me falou, eu pedi pra ele, quando ele foi conversar comigo depois da cirurgia, né? Ele falou, William, a cirurgia foi muito bem executada, né? O que eu tinha para fazer por você, eu fiz. E agora nós vamos seguir, né? E aí eu falei, e agora? Como é que é? Ele falou, William, o que eu tinha para fazer, eu fiz. Agora você vai fazer suas fisioterapias, né? E ficou aquela conversa meio chove não molha, sabe? Ali eu senti também que eu não ia perguntar para ele se eu ia voltar a caminhar, porque eu não queria destinar a ele essa situação. Não queria deixar ele nessa situação, porque eu vi que o negócio não era fácil mesmo, sabe?
Sim. E antes, você também jogava bola? Você praticava algum esporte também que gostava bastante? Como é que era?
É, essa tá muito junto com a minha história, né? Porque até os 18 anos eu joguei futsal. Então, joguei de uma maneira infantil, juvenil, adolescente, quando criança ainda, mas sempre de maneira muito, muito profissional, né? Porque nós tínhamos sempre equipe de competição. Então, o se tornar profissional sempre foi uma alternativa. Embora eu não fosse um craque, né? Você tava ali, sempre jogando em bons times, né? Sempre com bons resultados. Eu cheguei a fazer minha dupla cidadania para, na época, muitos amigos foram jogar na Itália. Eu cheguei a fazer minha dupla cidadania para, já vislumbrando essa possibilidade de jogar fora. Mas não aconteceu, né? mas o esporte sempre teve presente na minha vida. E eu acho que isso foi determinante, Gabi, porque eu era incansável nas fisioterapias, porque isso já fazia parte da minha rotina. Não era um fardo para mim, sabe? Porque muitos nessa situação se cansam com a fisioterapia, né? E para mim ela não era cansativa. Para mim ela era o que eu tinha, era a minha rotina de treinos. Pô, eu sempre treinava 6, 7 vezes por semana. Então, fazer fisioterapia, na verdade, fazer fisioterapia 15 vezes por semana era meu treino. Então para mim era legal. Embora no começo a fisioterapia fosse bem emocionalmente ruim, porque eu não tinha movimento nenhum, né? Então ele só me alongava para eu não atrofiar. E era aquela inspiração de movimento, né? Vai, mexe, mexe, mexe. E você ficava com o pensamento ali concentrado, sabe? Vai mexer e nada acontecia. E aí, às vezes era ruim e às vezes você falava, não, beleza, vamos de novo. E sabe...
É, você usava as armas que você tinha naquele momento, né? E se for ver, né? Algumas pessoas, talvez, no teu lugar não teriam toda essa força que você teve dentro de você, essa vontade de querer voltar, sabendo de tudo, sabendo que não tinha possibilidade de você voltar a caminhar de novo. Imagine, você, de repente, do nada, um jogador de bola, numa festa com os amigos, de repente, bate a cabeça... Fica tetraplégico, não consegue se movimentar. E aí a família, nessas horas, acho que é o mais importante. E Sim. Como que foi para você esse apoio assim, da família durante o acidente? Assim?
Foi primordial, Gabi, foi primordial. Só recapitulando, fazendo um adendo ao que você falou sobre não existir esperança. Existia esperança de eu voltar a caminhar. Por quê? Porque logo observou-se que a minha lesão medular ela era uma lesão incompleta. O que, que significa isso? Imaginemos que a medula ela passa por dentro de toda a coluna, né? E quando você lesiona absolutamente toda a medula, você perde toda a sua sensibilidade, todas as suas funções musculares, todos os movimentos. Eu perdi tudo isso, mas eu ainda tinha preservado uma sensibilidade. Eu não sabia localizar o meu corpo no espaço. Mas se alguém encostasse em mim, eu sabia que estava encostando. Embora eu não sentisse dores ou temperatura, identificar frio ou calor, o toque eu sentia. Então a gente sabia que era uma lesão incompleta. E quando a lesão é incompleta, existe uma possibilidade de algumas coisas recuperarem. Então a gente se agarrava muito nisso, sabe? Mas vamos à sua pergunta, então, sobre o que você falou da família. Minha família foi um espetáculo, na verdade, assim, sabe? Por que que eu falo isso? Porque os meus pais eles se separaram quando eu era criança. Minha mãe morando em Joaçaba e meu pai morando em Blumenau. Meu pai morava em Blumenau com minha madrasta e a minha irmãzinha. Então, estava com a sua família lá. Só que precisávamos da minha mãe para me dar essa força, sabe? Então, os três sentaram, meu pai, minha mãe e a minha madrasta. Não, qualquer diferença que nós tivermos, de agora em diante ela cai por terra. E nosso objetivo maior é colocar o William de pé. Então minha mãe passou a morar com o meu pai e a minha madrasta. E a minha mãe ficou cuidando do meu irmão em Joaçaba, para que minha mãe pudesse estar com ele. Então minha família foi muito sábia, muito, muito determinada, muito focada no que queria, sabe? Isso foi fundamental para mim, foi fundamental, primordial, né? Não só minha família, como meus amigos, com o pessoal do futsal, que na época o Seco jogava na Itália, sempre vinha fazer um jogo beneficente, fizeram um jogo beneficente para arrecadar fundos, para custear um pouco as despesas que a minha mãe tinha lá, sabe? Então foi muito legal.
William, durante esse ano, nós provocamos as pessoas para refletir nas coisas que fazem a vida render mais. Eu imagino que viver essa experiência que você viveu inevitavelmente traz essa reflexão. Você concorda? Fala um pouquinho mais sobre isso.
Com certeza. Tu só repete para mim, por favor, o nome do programa para eu poder...
Nipur Talks.
Como?
Nipur Talks.
Não, sim, mas a vida render mais.
Ah, tá. É que nós temos um mote aqui da campanha que é fazer a vida render mais, né? Então, o que eu te perguntei novamente é que a gente tem provocado essas reflexões sobre coisas que fazem a vida render mais. E com essa experiência que você viveu, inevitavelmente traz essa reflexão. E eu queria ver se você concorda com isso. Se você poderia falar um pouquinho sobre isso.
Eu até ganhei uma caneca da Nipur, do Marcelo, meu amigão.
Ah, que legal.
E tá escrito isso, e eu tava tomando café esses dias e pensando justamente nessa frase, sabe? Como a Nipur foi feliz em usar esse termo, que pode ser usado tanto para fazer render suas finanças, né, com o Nipur, mas o fazer render a vida, sabe? O fazer render a vida é. Meu irmão, utiliza o tempo que você está com os seus pés sobre essa terra e vai fazer algo para que possa fazer a sua vida render de uma maneira que você não seja um insignificante aqui, sabe? E eu realmente, de coração, eu fico muito triste quando eu vejo algumas coisas aqui acontecerem, coisas pequenas, pessoas preocupadas com coisas pequenas que não vão levar a lugar nenhum, sabe? Enquanto poderiam utilizar o seu tempo com coisas verdadeiras, com coisas boas, com coisas significativas. Esteja junto da tua família o tempo que puder. Tenha bons amigos, seja bom para os seus amigos. Se você está à frente de uma empresa, faça o máximo para ajudar os seus colaboradores. Por mais que você não seja reconhecido, e muitas vezes não vai ser. E não vai ser nunca reconhecido por amigos, por familiares, por ninguém. Mas faça por você. Faça porque você quer ser útil. Se você estiver do outro lado da empresa, esteja ali para contribuir ao máximo para aquela empresa, para contribuir ao máximo para tua família, sabe? Seja valoroso. Faça render, faça a vida render mais mesmo, nesse sentido, sabe? E achei que vocês foram muito felizes na criação.
Ah, que bom. Nosso propósito é transformar a vida de famílias, pessoas e empresas, né? E não é só através dos investimentos, né? Então, até acho que foi. Também foi por isso que a gente criou o quadro do Nipur Talks, porque a gente quer promover essa cultura investidora, a gente quer trazer uma mentalidade empreendedora, a gente quer promover uma discussão a respeito, né? Porque a gente tem como transformar o mercado financeiro se a gente não conversar também sobre outras coisas, porque tudo envolve, né? Não é só o dinheiro, né? Então, é tudo por trás, as experiências, e é isso que a gente tem muito forte aqui dentro da Nipur, sabe? Então, eu fico muito feliz que você tenha até topado conversar com a gente sobre a tua história, que não deve também ter sido difícil, e eu sei que você tem muito orgulho da tua história. E, William, eu queria saber quais os aprendizados, os ensinamentos que você poderia deixar aqui para o pessoal.
Eu acho que é aproveite ao máximo o pior momento. Parece um pouco estranho o que eu estou falando, né? Mas uma vez um fisioterapeuta falou para mim: isso tudo vai passar. Então grava num gravador o que você está passando hoje, porque tudo isso vai passar um dia. A gente não sabe como que você vai estar lá na frente. A gente vai ter as fotos para lembrar, alguns vídeos, coisa assim, mas tudo isso vai passar. Então, o que eu falo para as pessoas é: aproveite o pior momento, sabe? Utilize essa coisa ruim como adubo para a tua vida, sabe? Porque se hoje está difícil, se você está passando por algo ruim, vai chegar uma hora que vai passar. Depois da tempestade vem a calmaria. Então, utiliza esse momento difícil para criar força dentro de você, para desenvolver a tua fé, sabe? Para ver quem é bom, para aprender. E isso foi assim no meu acidente, isso foi assim nas dificuldades de faculdade, de empresa, de trabalho, de tudo, sabe? Então, hoje eu procuro sempre curtir aquele momento difícil. Sempre com fé, sabe? Vai passar, vai dar tudo certo. Lá na frente vai dar certo. E tem coisas mais importantes do que isso. Tem família, tem outras coisas que sabe que vale mais. Então aproveite esse momento difícil, porque é ele que vai te sustentar quando lá na frente tiver tudo fácil. É ele que vai te ajudar a não se deslumbrar. É ele que vai te ajudar a ser humilde lá na frente. Porque o mundo gira, o mundo é muito redondo e muito rápido. Então se hoje você está por cima, amanhã você pode estar por baixo e vice-versa. Sabe? Então, aproveite o momento. Se ele for bom, também. aprende com ele, porque daqui um pouquinho pode vir a dificuldade, mas aprende, utilize esse momento, sabe? Não deixe ele passar sem aprender nada.
E hoje eu sei que você tem uma esposa maravilhosa, que você tem uma filhota aí, e eu acho que você vai ter muita coisa também para ensinar para tua filha, né? Principalmente sobre os desafios da vida, sobre toda essa parte, né?
Que Deus me ilumine que eu possa passar para ela um pouco dos meus aprendizados, né? Mas com certeza ela vai ter que adquirir os dela na caminhada dela, né? Eu vou estar aqui sempre para apoiar, para dar algumas palavras que possam ajudar ela na caminhada, mas certamente ela vai ter o seu próprio desenvolvimento.
Eu acho muito legal até, William, a tua trajetória. E principalmente agora, né, como empreendedor que você é, nesse ramo, assim, você ser classificado como PCD, para você afeta alguma coisa? Como que é isso?
Gabi, desculpa, travou um pouquinho aqui. Você falou como empreendedor que é, e aí pode repetir, por favor?
Ah, sim. Eu perguntei para você se o fato de você ser uma pessoa PCD tem interferido na tua vida profissional de alguma forma? Você se sente diferente, assim, pela sociedade, assim, nesse sentido?
Não, de forma alguma. Isso não... Até uma vez algumas pessoas já me perguntaram, ah, preconceito. Sinceramente, Gabi, muito pelo contrário, sabe? Muito pelo contrário. Sempre que tem alguém para me ajudar em alguma limitação, às vezes... já aconteceu algumas vezes de eu estar trabalhando na operação lá em cima, recolhendo caneca, não sei o que lá, sabe? Algumas vezes já aconteceu de eu tropeçar e cair, né? Sempre tem alguém para te dar a mão ali, ali, machucou, tudo certo. Então, eu acho que vai muito do jeito que a pessoa vê a vida também, sabe? Porque eu já conversei com outras pessoas que têm deficiência física e falam, ah, é complicado, né? As pessoas julgam. Sinceramente, não, tá? Sinceramente, pra mim, muito pelo contrário. Sempre teve alguém pra estender a mão, sempre teve alguém pra ajudar a subir, sempre deu tudo certo. O que que afeta? O que afeta é que, às vezes, pra trabalhar na operação, o meu desgaste físico é muito maior, né? Por óbvio. Eu não, por exemplo, vou passar um prato, eu não tenho movimento na mão direita, então... E a minha sensibilidade nos dedos é diferente. Às vezes o prato tá quente, vou pegar, caramba, dá aquela sensação terrível, assim, sabe? Mas é coisa mínima, sabe? Coisas que acabam sendo engraçadas, assim, pra contar, mas no mais, tudo certo.
Ai, que bom, então.
Eu diria pelo contrário, eu acho que ter passado por tudo isso me fortaleceu psicologicamente a ser um empreendedor no Brasil, né? Porque o cara tem empresa no Brasil, tem que estar bem psicologicamente, tem que estar forte e confiante. O acidente me deu essa bagagem.
Ai, ai, eu fico muito feliz de ver que você fala da tua história assim com muito orgulho. Você concorda que talvez o William de hoje seria diferente se, depois de tudo que aconteceu, no sentido de que você é a pessoa que você é com base na história que você viveu, e é isso aí. E você se considera uma pessoa melhor, assim, depois de todos os desafios que você passou? Eu acho que você deve ter um modo de enxergar a vida muito diferente, né?
Ah, Gabi, com certeza, né? Muda. Muda, mas eu acho que depende de como você encara as coisas também, né? Porque eu conheci muitas pessoas em situações parecidas com a minha que alguns se revoltam, outros começam a ver a vida diferente. Isso aí, com certeza, muda totalmente a vida, né? Seria diferente, porque são as nossas experiências que nos moldam, né? Mas mais importante do que as nossas experiências é a nossa postura diante das nossas experiências. Então, tem pessoas com experiências maravilhosas, com oportunidades que a vida deu maravilhosas, mas que infelizmente tiveram uma postura errada diante dessas experiências e acabam jogando tudo para o alto. Em contrapartida, tem pessoas que tiveram experiências ruins, mas com uma postura diferente. E, enfim, é isso, né? A nossa vida é isso, é essa junção entre experiências e postura. É isso que vai nos moldar, né? Então, eu sou muito... Aí que tá, eu sou muito grato por tudo que aconteceu comigo. Eu acho que por isso que eu falo na boa, que eu curto isso. Porque eu sou grato pelo que aconteceu. Seja de bom, seja de ruim.
Eu acho que esse posicionamento teu faz toda a diferença, né? E você tem uma história muito linda de vida, assim, parabéns pelos desafios, pela superação, a forma como você encarou os desafios, porque isso não é para qualquer um, sabe, William? Isso
Obrigado.
é. São coisas que é para passar, né, para cada pessoa, né? Então, só cada pessoa sabe o que que acontece de fato. Você aqui contando para nós.
Mas, Gabi, essas coisas, essa postura, ela não vem do nada, né? Eu não nasci assim. Eu acho que você tem que buscar ser assim. E eu busquei, eu estudei, tá? Eu estudei, eu li um livro, eu li outro livro, eu ouvi uma pessoa legal, eu ouvi aquela palestra, eu fui naquele local, sabe? Eu busquei me desenvolver para que eu pudesse atingir uma situação melhor, sabe? Psicologicamente. Eu não sou fruto do nada, sabe? Eu acho que tudo que a gente for fazer tem que ter dedicação. E eu estudei mesmo. Eu li muitos livros, eu fiz muitas coisas que puderam me auxiliar a desenvolver o meu pensamento para que eu me tornasse forte psicologicamente, o que eu me considero hoje, né? Então, isso tudo é uma construção, né?
E a gente percebe todo o carinho que você está recebendo até aqui na live. Pessoal falando que você é muito, muito especial, que você é um exemplo de empresário, de ser humano. Tem um pouquinho da família aqui também acompanhando a live. Melhor coisa, né?
É. É muito legal, muito legal. Eu consigo ler alguns comentários aqui, bem bacana.
Pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta aqui para o William, tá? Sintam-se à vontade de perguntar aqui nos comentários, que ele tem uma história muito incrível. E, né, então, dá essa oportunidade para vocês, enquanto a gente conversa aqui. E, William, me diz uma coisa. Já faz quanto tempo, assim, da tua recuperação, assim que você, de fato, voltou a andar? Quanto tempo que já faz agora?
Gabi, foi uma recuperação. É uma recuperação longa, né? Porque eu sigo em recuperação e eu vou seguir em recuperação até o fim da minha passagem aqui pela Terra, né? Porque eu sempre vou ter que fazer uma manutenção muscular, sempre vou ter que estar me exercitando, me alongando. Mas, assim, ó, o meu acidente foi em abril de 2007. Em outubro de 2007, eu tava caminhando. É algo bem. Isso é bem surreal, assim, sabe? Mas, claro, eu caminhava com um andador, né? Com todas as limitações da época. Mas eu já conseguia caminhar.
E se você, William, tivesse a oportunidade de mudar alguma coisa no seu passado, o que que você mudaria?
Gabi, sinceramente, eu acho que eu não teria a capacidade de fazer algo tão bem feito quanto Deus planejou para mim. Então eu preferiria não interferir e não mudar nada.
Puxa, eu depois da resposta me deixou sem palavras.
Eu já
Muito
pensei nisso.
bom, William.
Eu já pensei nisso, se eu puder, porque vai, isso, na verdade, já era algo pronto na minha cabeça, porque eu já havia refletido, né? Muitas vezes eu pensei, se eu pudesse ter voltado no tempo e não ter pulado, se eu não pudesse. Mas aí eu cheguei a uma conclusão que se eu tivesse voltado no tempo e não ter pulado, eu não ia ter aprendido o que eu aprendi e me tornado o que eu me tornei. E eu não sei o que eu me tornaria e não sei quem eu seria. Então, o William de hoje eu acho que deu certo. É melhor não arriscar e não voltar, então.
Muito bom, William. A gente está chegando aqui na finaleira já da nossa live. Eu queria mais uma vez agradecer a tua presença, tá? Muito obrigada por ter compartilhado aqui, né, a tua história. Eu acho que a tua história, ela é de fato inspiradora e faz a vida render mais. E eu quero que você se sinta muito em casa com a Nippur Finance. Todas as vezes, vai lá no escritório tomar um cafezinho com a gente. Você é de casa, tá?
Ah, muito obrigado, muito obrigado. Gabi, eu acho importante contar uma coisinha que nós falamos sobre a postura da vida, né? Quando você tem as possibilidades, os momentos difíceis e ruins, né? Eu tô aqui por conta da minha história de vida, né? Mas muito também em razão da nossa empresa, que é uma empresa que deu certo e que dá certo, né? E eu acho que o meu amadurecimento e a minha coragem diante da vida fez toda a diferença nesse momento. Porque eu me lembro que quando nós tivemos a oportunidade de comprar essa loja da Bierbal, existiam algumas pessoas que estavam à frente na fila, né? Mas existia uma grande dúvida sobre se a van daria certo em Joaçaba, né? Muitos falavam que não daria e muitos falavam ainda menos que uma praça de alimentação ali fora do centro daria certo. E essas três pessoas que estavam na frente tinham dúvida também, né? Não tinha. Tinham o dinheiro, mas não queriam tocar a operação. Então tava aquele negócio. E eu falei pra Elô na época, vamos pegar. Vamos pegar, vai dar certo isso aí. Vamos, vai dar, vamos acreditar. E ela falou, pá, mas será? Meu Deus. Eu falei, meu, o que pode acontecer? Pode ser que... pode Nós tínhamos 30 mil reais só, né? Não, jeito, nem que a gente trabalhe pra caramba, vai que a gente trabalha pra caramba e dá certo o negócio. Vamos encarar. E aí eu acho que eu passei essa confiança pra ela, sabe? Ela topou e aí as outras pessoas desistiram e caiu pra nós. E aí era nosso. E aí nós trabalhamos mesmo.
Muito legal, muito legal. E deu super certo, né?
Deu.
Ai, que bom. Então tá, William. Eu vou aqui encerrando aqui a nossa live. Obrigada, Obrigado. Pessoal. Obrigada a todos que acompanharam aqui. Olha, essa live foi cheia de amor, hein? Família aqui em peso. Todos os amigos aqui acompanhando, todo mundo. Isso é pra você ver, William, como você é uma pessoa muito querida também.
Ah, é verdade. Amo todos.
Então Obrigado. Tá bom, pessoal.
Abração.
Então tá, até breve no próximo Unipur Talks, toda terça-feira, pessoal, às 6 horas, tá? Não percam e vejo vocês, até breve. Tchau, tchau.
Tchau, Gabi.
E aí, curtiu o nosso conteúdo? Acompanhe a Unipur Finance pelas redes sociais, através do Instagram, @unipurfinance, ou pelo nosso site, www.unipur.com.br.